porque agora a gente está recebendo o presidente do IMAC para falar sobre um assunto muito interessante, não é isso?
Exatamente. Hoje nós vamos falar sobre o trabalho aí do Instituto do Meio Ambiente, o IMAC. E para isso a gente recebe aqui no nosso estúdio o presidente do IMAC, André Assen, para falarmos sobre os 38 anos da autarquia. Bom dia, seja bem-vindo ao CBN Jornal da Manhã. Tudo bem, André?
Bom dia, tudo bem. Bom dia aos ouvintes da CBN. É um prazer enorme estar aqui pela primeira vez, mas nós já estivemos na parte da entrevista, né? Que é a parte de televisão, mas é um prazer estar aqui na rádio, aqui ao vivo. Já participei, não estando ao vivo, mas aqui é um prazer e bom dia a todos os servidores e a casa.
Bom dia, presidente. Como que o IMAC tem trabalhado aí para promover a educação ambiental? Que a gente sabe que é uma parte fundamental para todos, né? Principalmente nesse período que a gente vivenciou ainda há pouco das crises climáticas, seca extrema, também a fumaça do nosso estado. Como que o IMAC tem aí agido nesse momento que é tão crítico, principalmente nessa área de educação ambiental?
IMAC, nós temos uma parceria desde 2019, nós iniciamos o trabalho de educação ambiental e hoje nós temos uma parceria junto com a SEMA, que é a Secretaria de Meio Ambiente do Acre, e nós passamos praticamente o ano todo trabalhando na educação ambiental. Mas eu digo sempre que é o plano piloto do IMAC, ele inicia já em fevereiro. Então a gente inicia já no início do ano com a educação ambiental, nós trabalhamos juntamente com os municípios, com a Secretaria Estadual de Educação, com a Saúde, com todas as entidades, os sindicatos rurais, os municípios, através também as igrejas evangélicas também, que nos ajudam muito, e a parte também que é principalmente o intercâmbio, que nós temos uma ligação muito grande com os presidentes das associações rurais, que o próprio IMAC vai e já tem todo aquele planejamento, e iniciamos no mês de fevereiro, levando a educação ambiental tanto na área urbana também como na área rural. E nós temos um tópico muito grande, principalmente fazendo levantamento e analisando o futuro e buscando já a conscientização. A gente tem um trabalho muito forte junto também às prefeituras municipais dos municípios, em todos os alunos ali, principalmente no ensino fundamental, que nós temos que iniciar esse trabalho já colocando lá a semente na cabecinha deles, para que eles possam também levar e chegar em casa e fazer própria discussão com seus pais.
André, quantas infrações ambientais foram registradas este ano, incluindo aí multas por queimadas, desmatamento, extração ilegal de madeira? Houve um aumento em relação ao ano anterior?
Sim, houve aumento, não só no Acre, mas em todo o país. E nós tivemos dois extremos. A alagação praticamente terminou, que foi no ano anterior, praticamente esse ano ainda, e as chuvas foram muito fortes. Tivemos praticamente só 3 meses de alagação forte, deu um intervalo de 3 meses, já veio a seca extrema no estado. Não só no estado do Acre, como nos demais estados amazônicos. E com isso houve os dois extremos de maneira muito rápida. Graças ao trabalho feito pelo Estado, juntamente em parceria com todos os órgãos membros que fazem a fiscalização, que fazem o trabalho de conscientização, fomos para campo, mas foi um problema muito grave em todos os estados da Amazônia e em todo o país. E nós aplicamos, só de multas, ultrapassamos 18 milhões de reais de multas aplicadas no Estado. Além dos crimes ambientais, que é o desmatamento ilegal, o fogo e também a utilização de madeira de forma ilegal no estado. A nossa equipe ainda estará em campo, está em campo até dezembro, continuamos em campo, estamos ainda com decreto de emergência em relação à seca e às queimadas, não só no estado, mas também no Brasil, é um decreto federal, mas também o governador Cláudio fez o decreto também estadual, governador muito preocupado nessa área e hoje discute, é presente nas discussões da área ambiental. O governador Gladson tem colocado toda a estrutura e pedido também à população a conscientização e que nos ajude, porque nós precisamos, e eu venho também aqui utilizar a CBN para pedir a conscientização das pessoas, porque não adianta só aplicar a infração, a multa, e você não conscientizar. Nós precisamos que as pessoas também se conscientizem, porque você aplica um montante de multas todos os anos, mas sem a conscientização e sem a ajuda da população, nós não vamos atingir o resultado. Praticamente o ano passado, 90% a menos em relação aos anos anteriores, em relação ao desmatamento, às queimadas, e este ano já foi um ano que passou dos limites, todos os estados queimando, nós passamos uma situação muito ruim. Agora, nós falávamos que vinha do extremo sul aqui, do Amazonas, a queimada, e após a primeira chuva, a Polícia Federal realizou a operação com mais de 1.500 hectares queimadas aqui ao lado de Porto Acre, que é o sul do Amazonas. A Bolívia queimou muito aqui, Capixaba, Cobija, todos a parte das províncias ali da Bolívia. Rondônia passou também dos limites. Nós tivemos queimado no extremo de Mané Urbano, Feijó, Tarauacá e parte de Cruzeiro do Sul. Estamos com a equipe em campo, fomos em campo e continuaremos pedindo à população que ela tenha consciência e que nos ajude, porque é inadmissível continuar cada ano que vem as queimadas. E, ademais, agora foi encaminhado para o Congresso, vocês têm acompanhado, creio, que não é a proposta que não seja mais crime afiançável. A queimada de forma irregular, ilegal, os crimes ambientais agora, a proposta no Congresso foi enviada através do Ministério do Meio Ambiente e do Governo Federal para que seja aprovada em relação que não seja mais crime afiançável e sim crime inafiançável.
É importante lembrar que cada ação tem uma consequência, principalmente quando a gente está tratando de meio ambiente. Porque muito se falava antigamente sobre as ações que a gente tinha que refletiam no futuro, mas agora é diferente. Você tem uma ação agora e ela reflete no presente. Então a gente acaba presenciando, principalmente a gente aqui que está numa área de várias florestas, a gente está na Amazônia, que é um ponto central, não só aqui da América do Sul, mas do mundo inteiro. Então a gente tem uma grande responsabilidade como quem mora aqui e também nessa área de fiscalização, que é muito importante, que é para as pessoas entenderem que cada ação tem consequência tanto na saúde, mas também quanto no poder público de agir nessa maneira para tentar evitar esse tipo de crime que aconteça novamente.
Nós temos, por exemplo, nós tínhamos um levantamento que até 2030 iria iniciar. Nós tínhamos a previsão de 2030, que nós estamos chegando à COP, até a COP 30 vai ser em Belém, nós estamos em 2000, praticamente 25, já entrando em 2025. Sim. E os extremos, eles antecederam. E o que que ocorre? Você vem a seca, você vem as alagações, são as extremas chuvas, aí você pega a densidade uma em cima da outra, e com isso, há uma preocupação muito grande. Porque nós hoje, nós não precisamos mais desmatar no Acre. Nós temos 3 milhões e meio de hectares em áreas consolidadas e áreas degradadas. Estão prontas para serem trabalhadas, para trabalhar no agronegócio sustentável, na agricultura familiar. Então temos áreas suficientes. E nós não podemos aceitar mais a derrubada ilegal. Nós temos áreas intactas, praticamente 85% da nossa cobertura florestal está intacta ainda no estado. Então nós temos trabalhado para manter as riquezas que estão aí propriamente nas florestas, as pessoas vivas. Nós temos várias etnias indígenas no Acre. Então isso é feito um trabalho de preservação e nós temos que trabalhar unidos para que possa manter essa cultura do estado, dando condições para que as pessoas possam trabalhar, porque tem espaço suficiente para fazer um trabalho de forma sustentável no estado.
A gente está aqui quase com o nosso tempo esgotando, então a gente gostaria que você ressaltasse para a gente as próximas ações aí do Instituto. Nós já estamos já quase com um ano encerrando, mas qual o cronograma do Instituto para o finalzinho do ano, para o ano que vem? Que o senhor possa fazer também esse balanço rápido aí, como é que foi esse ano de 2024?
Esse ano de 2024 avançamos com a educação ambiental e após a educação ambiental, todos os técnicos se inseriram em relação à fiscalização ambiental. Vamos continuar até o final do ano na fiscalização, através do Sigma, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, aonde pegamos todas as informações em tempo real e saímos para campo. E com isso, nós também temos os mutirões de regulação ambiental que fizemos ao longo do ano e vamos continuar agora fazendo o planejamento para que possamos avançar na regularização do nosso estado, que é importante a regulação ambiental para legalização e tornar legal o proprietário, ou seja, o empreendedor, o agricultor que seja e queira estar legal, porque precisa estar legal. Nós sabemos hoje que as instituições bancárias, elas não aceitam se tiver qualquer crime, sobreposição, se tiver algo em sua propriedade, desmatamento depois de 2008, não aceita de maneira alguma que venha buscar o financiamento. Então, nós estamos trabalhando juntamente com os demais órgãos para continuar fazendo o trabalho. E também já vamos iniciar no mês de fevereiro do ano que vem, já com a educação ambiental. Então, temos um trabalho que não podemos parar, em parceria com demais órgãos, e avançar esse trabalho para que possamos chegar no local mais longínquo, junto às comunidades, para que elas possam ter consciência de não cometer os ilícitos que foram este ano, que aumentou o desmatamento, aumentaram as queimadas, e nós temos que pedir que essa população do nosso estado, que as pessoas entendam que nós temos que estar unidos, porque o município não tem condições mais, e as cidades, de passar a enfrentar o que enfrentamos este ano.
Sim, muito importante mesmo debater sobre esse momento agora. Presidente, muito obrigada por falar com a gente aqui no Jornal da Manhã, e claro, o convite está sempre aberto ao IMAC para falar das ações.
Obrigado pela oportunidade, um bom dia a todos, e parabenizar o Instituto do Meio Ambiente do Acre pelos seus 38 anos de existência, trabalhando, é um dos institutos, ou seja, o instituto mais antigo do estado, tem uma história, e é cuidar do meio ambiente, é preservar e conscientizar as famílias acrianas que nós temos que estar juntos de formas que possamos alcançar os objetivos, que é diminuir os crimes ambientais e trazer uma saúde melhor, porque eu sempre digo, o meio ambiente é saúde. E se nós estivermos unidos nesse combate, com certeza teremos dias e futuros melhores para o nosso estado.